Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bom dia! Está no ar mais uma edição do Café com Entrevista. Vem papear com a gente, você também. Nossa conversa é para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Café com Entrevista, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Não tem desculpa, você nos acompanha de várias maneiras. No rádio 89,9 FM, no seu celular tem um aplicativo Rádio Frei Galvão. Não tem ainda? Instale aí, baixe aí na sua loja. Você nos acompanha pelo rádio, pelo site radiofreigalvão.org.br e pelo YouTube Rádio Frei Galvão FM. E você participa conosco. Nosso WhatsApp é o 996118989, canal aberto e liberado para você também compartilhar suas opiniões, sugestões. Faça também o Café com Entrevista conosco.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Bom, hoje nós estamos recebendo aqui o Agenor Ferreira, presidente da região turística da Fé, a RT da Fé, vice-presidente do Conturo, Conselho Municipal de Turismo de Guaratinguetá, e também Frei Diego Melo, reitor do Santuário Frei Galvão, aqui em Guaratinguetá. Hoje o nosso bate-papo é sobre um evento muito legal que acontece já há alguns anos no meio católico, a Expo Católica. Esse evento, essa feira, ela é internacional, mostra o tamanho dela, a dimensão. E ela apresenta produtos, serviços, atualizações, evangelização, por que não? E também sempre muito necessária no meio católico. A feira é considerada a maior vitrine do segmento no Brasil e é a mais visitada no mundo, proporcionando encontro de centenas de expositores com compradores leigos, religiosos, clérigos de todos os lugares. E ela é planejada, gente, para promover negócios, mas sempre respeitando a fé, a cultura, os valores cristãos, reunindo pessoas, instituições e empresas comprometidas em fortalecer e compartilhar a mensagem do amor de Deus. E a gente vai bater um papo sobre as dimensões espirituais de evangelização e também da organização e dos avanços que a Expo Católica nos traz ano após ano. Frei Diego, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Café com Entrevista aqui na Rádio Frei Galvão, sua bênção, bom dia.
Muito bom dia, Felipe, bom dia, Genor, Sadal, que Deus abençoe a vocês e a todos os que nos ouvem. É uma alegria começar o dia tomando esse cafezinho aqui especial aqui na nossa Rádio Frei Galvão.
Agenor, seja bem-vindo mais uma vez, já veio falar da RT, a gente falou que ia voltar, viu? Voltou rápido.
Voltamos bem rápido, sempre é um prazer estar aqui presente e presente na casa de Frei Galvão. Eu acho que é muito importante, é importante até para o nosso segmento. Um bom dia para nós.
Bom, Frei, falar de religião, às vezes um ou outro fica sempre suspeito de que a gente tem que falar disso nos ambientes sacros, né? Dentro de uma igreja, dentro de uma basílica, enfim, ou nas nossas paróquias, mas não é assim, né? A gente pode falar em diversos outros localidades e a Expo Católica é um desses espaços, não é mesmo?
Com certeza, a religião ela está presente na nossa sociedade. Nós estamos aqui num Vale da Fé, estamos dentro de um complexo religioso muito grande e é natural que as pessoas tenham, e eu espero que tenham, esta compreensão de que a religião ela vai para além dos templos e das igrejas. Muita gente sustenta sua família a partir do trabalho vinculado à religião. Muita gente viaja, muita gente chega aqui, o comércio, a cidade, o turismo, a cultura, a informação, a música, a própria Rádio Frei Galvão é uma rádio religiosa, claro, que presta um serviço para a sociedade, claro, de qualidade em todas as esferas e justamente por uma motivação religiosa. Então, esta compreensão de que a fé, a religião e a religiosidade, ela deve ir para além do seu universo religioso, do ambiente sagrado ou da igreja, é uma compreensão própria de alguém que entende o quanto a nossa sociedade ganha com tudo isso, né? E nesse sentido, então, a Expo Católica, já consolidada aqui no nosso país, ela é essa expressão da importância da fé e da religião. Evidentemente, respeitando as diferentes denominações religiosas, mas sabemos da força e do impacto que tem o catolicismo no Brasil, e por isso a Expo Católica quer vincular, quer agregar, quer trazer diferentes agentes que trabalham aí, motivados pela religiosidade, para estarem juntos, dialogarem e criarem esta bonita relação.
Agenor, o Frei falou de oportunidades, e isso é importante do ponto de vista de organização, e vários setores que também se abastecem e, ao mesmo tempo, dão suporte também a essa evangelização. O turismo é um deles, né? E com responsabilidade a Expo Católica traz isso. Fale para nós também dessa organização. Tem toda uma preocupação para se fazer uma feira desse tamanho, né?
Exatamente. Você tocou no ponto mais forte, essa questão da participação, da questão aí da nossa instância de governança regional. O tema desse ano da Expo Católica, todo ano, né, ele sempre tem um lema, sempre tem uma temática para fazer. E em 2025, o tema é Ampliando Olhares para um Futuro de Esperança.
Isso.
É que ele expressa aí o desejo de um olhar para a missão da igreja com mais profundidade, criatividade e fé. Uma esperança que não nega os desafios, mas atravessa com coragem e visão. Aí a gente diz que o nosso perfil, o perfil da nossa instância de governança regional, da nossa RT da Fé, que congrega cerca de 11 cidades aqui da nossa região, do qual o nosso santuário Frei Galvão, o nosso Frei Diego, que é o reitor desse santuário, tá? É uma das partes integrantes. Sim. É muito importante a nossa missão como pessoas que estão se organizando. E vou falar para você, dá trabalho. Na verdade, o ano passado, mais de 30 mil pessoas passaram pela Expo Católica.
É muita gente.
Né? É muita gente. Então, a gente tem que se preparar. E a RT, já pelo segundo ano consecutivo, a gente tem estado lá com um stand.
Tá.
Tem estado lá com os nossos... com as nossas cidades, com os nossos atrativos turísticos, entre aspas, que são os santuários, que são as nossas prefeituras, que são os nossos secretários, que são os nossos presidentes de contur, que são os nossos parceiros, na verdade, e às vezes temos pessoas ligadas que estão próximos aos nossos santuários, próximos aos nossos executantes, que querem realmente participar. Então, aí a IGR, ela tem um papel fundamental. E a gente agrega todos eles em conjunto para que a gente possa ir até São Paulo,
sim,
participar dessa Expo Católica e no sentido de mostrar para todo, vamos dizer, para todo o Brasil, para todo o mundo, haja visto que ela é visitada por pessoas do mundo inteiro, daquilo que a gente tem na nossa região da fé, aquilo que nós temos no nosso Vale da Fé. Tá certo? E a gente faz isso com muita responsabilidade. Eu teria até um trechinho rápido, só para falar qual é o pensamento, porque às vezes quando você fala instância, você fala numa governança, você sempre pensa numa coisa meio política.
Tá.
E na verdade a preocupação nossa como
política
região,
não deixa de ser, só não é partidária.
Partidária, né? Então eu tenho um trecho aqui que ontem até a gente estava comentando. O turismo religioso é mais do que uma atividade econômica ou cultural. É uma experiência de fé. Por isso, sua organização exige um olhar especial, onde a governança não pode ser genérica, mas construída respeitando o que há mais profundo, o sagrado.
Legal.
Então, a gente precisa pensar, tá? Como politicamente falando, como administrativamente falando, mas temos que pensar que nós estamos lidando com o sagrado, nós estamos lidando com a fé das pessoas.
Exato.
É isso, eu acho que é uma das coisas mais importantes.
Isso para o Frei trazer essa reflexão, porque quando a gente fala do turismo do ponto de vista técnico, a gente fala de aumentar o ticket médio, de ofertar espaços de acomodação, de alimentação, estrutura para esse turista vir, né, ser bem atendido e retornar, porque não tempos depois. Quando a gente olha para a questão religiosa, que o Agenor bem trouxe agora, Frei, tem uma outra dimensão. Porque aquela pessoa que vai, ela vai ao encontro de algo, ela vai buscar algo, ou ela vem agradecer algo. Esse atendimento é diferente, né? Esse olhar é diferente. Claro. E o desejo é que aquela pessoa volte para casa de uma outra forma, né? Exato. Então, não deixa de ser turismo, mas numa dimensão diferente também, né? Essa é uma preocupação que, inclusive, o santuário tem tido.
Claro, claro. São diferentes abordagens da mesma realidade. O fiel que chega, ele precisa ter todas as condições, uma estrutura adequada, uhum, no município, no santuário, na localidade, enfim. Tudo isso é importante e necessário. Mas ele vem em busca de uma experiência religiosa. E é a garantia desta experiência religiosa que faz com que ele atravesse quilômetros para chegar até ali.
Sim.
Nós temos exemplos de santuários que são localizados em lugares distantes, uhum, de difícil, uhum, acesso. Eu estou lembrando aqui o santuário nosso, franciscano, de Nossa Senhora da Penha, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. São muitos degraus. É uma dificuldade tremenda para chegar lá no alto daquela montanha. E isso não é um impedimento para as pessoas, porque...
Pelo contrário.
É, pelo contrário, elas vão para fazer o seu sacrifício, a sua penitência, mas por quê? Lá elas fazem um encontro profundo com o sagrado e com Deus. Então, isso é muito importante, Felipe, porque a gente tratar do turismo religioso somente a partir do viés técnico, a partir do viés logístico, econômico, social, financeiro, seria empobrecê-lo ou até matá-lo. Evidentemente que, para que isso aconteça, essa experiência sagrada de encontro com Deus aconteça, essas questões são importantes e por isso é tão importante a gente trabalhar com o setor público, privado, a igreja também. Mas o essencial é a experiência de fé que o romeiro, o peregrino ou o turista vem fazer.
O Conrado manda um abraço aos dois, excelente entrevista, grande amigo Agenor e Frei Diego, abraços Conrado.
Um abraço, Conrado.
Sempre que o Agenor vem, o Conrado está aqui presente também. Deixa eu ver aqui esse nosso ouvinte, o Arnaldo. Ele mandou uma solicitação, Arnaldo, que a gente está atrás, tá bom? De questões aqui de municipalidade, melhorias de atendimento, questão de iluminação pública. A gente está atrás e vamos trazer melhoras, inclusive no atendimento de respostas a vocês, tá bom? O Flavinho passou por aqui também, mandando sua mensagem. A Expo Católica esse ano acontece dia 3 de julho, depois de amanhã, vai até dia 6. Ela acontece no ProMagno Centro de Eventos em São Paulo. Esse eu não conheço. Onde fica? Esse eu não conheço, esse
ele
espaço.
Ele fica ali no caminho que você vai para Barra Funda, ali perto do Casa Verde, vamos dizer assim.
Tá.
Na Ida Coube, que o pessoal fala. É um grande recinto.
Legal.
É um recinto...
Os horários, dia 3, 4 e 5, das 10 da manhã às 7 da noite, e dia 6, que é o último dia, domingo, né? Das 10 da manhã às 5 da tarde. E o que a gente pode ver de novidades, Frei? Não do ponto de vista de evangelização, porque isso Deus vai nos colocando a cada dia, claro. A cada fiel que chega ao Senhor tem uma novidade de evangelização, claro. Cada um tem o seu pedido, sua oração. Mas do ponto de vista de gestão, de apresentação a esse fiel, de entendimento de como também da questão de um santuário, que é bem diferente de uma igreja, de uma comunidade, de uma matriz, bem diferente, né?
Uhum.
O que também esse tipo de evento traz de novidades para os administradores também e para os religiosos?
Eu acho que, em primeiro lugar, é o posicionamento no cenário nacional. Estar numa feira desta amplitude, desta grandiosidade, significa você marcar território também, mostrar para as diferentes pessoas que ali vão passar que existe, em primeiro lugar, Guaratinguetá, que existe Frei Galvão, que existe esse santuário. Em segundo lugar, um dos grandes objetivos é o networking, é o relacionamento, os contatos, uhum, que a gente faz numa feira deste tamanho. Só para dar um exemplo, no ano passado foi durante a Expo Católica que nós fechamos, selamos uma parceria com o Santuário do Cristo Redentor. Né? Foi lá, naquele evento, claro, foi fruto já de uma construção de longa data, mas foi selado lá na Expo Católica do ano passado. Então a gente vai também com esse intento de perceber novos caminhos, de aprender com aqueles que já estão fazendo um trabalho grandioso em diferentes estados do Brasil, de criar uma interlocução com diferentes agentes da pastoral, do meio religioso. Nós teremos ali muitos workshops, muitas palestras sobre influência digital na evangelização, sobre inteligência artificial a serviço do turismo religioso. Então, são muitas, muitos conhecimentos que são agregados e que a gente vai, absorve tudo isso e traz aqui para Guaratinguetá e para o Santuário de Frei Galvão.
A gente vai fazer uma pausa. A Érica quer saber se tem uma novidade para esse ano. Será que pode contar? Será que pode contar já ou tem que esperar?
Vamos aguardar.
Então tá bom. Na volta do intervalo tem mais Café com Entrevista, batendo um papo sobre a Expo Católica, a maior feira católica do mundo, que acontece dia 3 de julho até dia 6 lá em São Paulo. E o Santuário Frei Galvão estará presente, a RT da Fé estará presente. A gente continua batendo esse papo daqui a pouquinho. Um minutinho a gente já volta.
Conversa inteligente e descontraída. Café com Entrevista.
Muito bem, de volta com o Café com Entrevista, hoje batendo um papo neste 1º de julho sobre a Expo Católica, maior feira católica do mundo, que acontece em São Paulo, dias 3 a 6 de julho, a partir então de quinta até domingo. Todos convidados, é muito legal de participar. A gente que já teve a oportunidade de cobrir por outros veículos as novidades, as exposições, é legal, uma experiência muito boa mesmo de estar presente. E a RT da Fé estará, região turística da Fé, levando o nosso Vale do Paraíba, as nossas 11 cidades que compõem a RT, mostrando toda a religiosidade presente aqui, crescente. E como que deve ser esse stand, Agenor? O que que vocês programaram, pensaram de exposição para esse ano? Deve ter alguma novidade? O que que vocês vão mostrar para os visitantes da Expo Católica lá esse ano?
Na verdade, Felipe, é que nem você colocou, a gente estará lá representando as 11 cidades. A gente diz que a nossa região turística da Fé, ela tem um tripé, ela tem três cidades que são realmente aqueles que comandam, no caso Aparecida, né? Com a Basílica, com Nossa Senhora Aparecida, o nosso Santuário de Frei Galvão e também a Canção Nova.
Sim.
Tá? A gente
um volume estima de visitação,
um volume de visitação
alto,
no ano, somente nesse contexto, é em torno de 15 milhões.
Né, olha, do que eu estou vendo pelas ruas aí, a gente vai chegar, viu?
E nós estamos, na verdade, no eixo Rio-São Paulo, então a gente está aqui no eixo mais, vamos falar assim, aonde o econômico prevalece, na verdade, ali, e as pessoas afluem muito. Isso. Nós temos, estão participando conosco aí, a gente tem conversado muito com o nosso atrativo turístico, entre aspas, que é nosso perfil, que é a religiosidade, com os santuários, com os reitores, com os padres, no sentido de que a gente possa, depois da feira, fazer uma reunião com eles, porque a gente precisa que eles estejam junto conosco nessa lide, porque quando a gente faz as reuniões, há necessidade da presença deles conosco.
Claro.
Então, nós temos Aparecida, nós temos Cachoeira Paulista, nós temos Canas, nós temos Cunha, nós temos Guaratinguetá, Lagoinha, Lorena, Piquete, a cidade do Potim, Tremembé e Roseira. Legal. Todas essas cidades estarão junto conosco nesse stand de 36 metros quadrados.
Legal.
A novidade, o ano passado esteve conosco, a Rede Graal. A Rede Graal, ela esteve conosco lá, junto com um cafezinho, para a gente poder fazer aquele network. E esse ano eles colocaram um stand ao nosso lado, onde nós teremos lá as mesinhas, teremos lá o cafezinho, né? E teremos lá, na verdade, até uma degustação de vinho.
Opa.
Porque quando a gente fala em religiosidade, fala em padres, O vinho é muito importante.
O vinho
importante.
Do padre tem que ter.
O vinho do padre.
O vinho do padre, então.
E a história conta que os melhores vinhos eram feitos nos conventos,
né? Nos mosteiros.
São feitos. Então a gente vai ter lá uma área de network para que a gente não possa, vamos dizer, dentro stand lá, muita gente conversando. Então as pessoas vão se achegando, vão passando as informações. Teremos lá os nossos freis, teremos lá os nossos santuários. Eles todos estarão lá. No caso aí, apresentando os santuários, apresentando aquilo que a gente tem de melhor na nossa RT da Fé.
Bom, a programação é extensa,
é
gigantesca. Quero fazer lembrança aqui a uma das presenças e até levar aqui nossas orações sempre de melhor e de força ao padre Marlon Múcio,
exato,
de Taubaté. Vai falar sobre o seu testemunho, o seu livro, né? Eu Sou um Milagre Vivo. Padre Marlon, na luta, esse não desiste.
Não, não.
Graças a Deus, que é nossa orientação também. E vai ter um desafio, uma fala, um diálogo, Frei. Os desafios modernos em lidar com pessoas. Acredito que a igreja esteja se debruçando cada vez mais sobre isso, porque lidar com pessoas não é fácil.
Exato.
E o senhor já fez um acréscimo aí, que é a questão da tecnologia, da inteligência artificial. O quanto que isso pode corroer também esse relacionamento, mas o quanto a igreja pode
e deve
bem utilizar disso, né?
Claro. Me chamou muita atenção no primeiro discurso do Papa Leão, ele citar os desafios da inteligência artificial. Eu fiquei pensando, tanta coisa para o Papa falar naquele dia, nas suas primeiras palavras, e dentre outras palavras, ele fala, né, dos desafios, o quanto a igreja precisa caminhar e ajudar a entender os princípios éticos para esta que vai ser, quem sabe, a nova, ou está sendo a nova revolução,
exato,
através da inteligência artificial. E nesse sentido, a gente vê a programação da Expo Católica e percebe que já existe uma preocupação nesse sentido, não uma preocupação como uma situação temerária ou uma aversão à inteligência artificial, mas no sentido de conhecer, aproximar-se, para utilizá-la a serviço da Boa Nova de Jesus, a serviço da evangelização, a serviço da promoção da vida.
Uhum.
Então, eu acredito que esse tema cada vez mais vai se tornar presente nas nossas discussões. Até ressalto aqui, em agosto nós vamos ter um encontro estadual dos reitores de santuários, vai ser lá em Olímpia, e esse vai ser um tema tratado lá também, a questão da inteligência artificial. Então, tudo isso para dizer, a igreja caminha junto com a sociedade, ela ajuda a colocar balizas, ela ajuda a perceber os riscos e apontar também os cuidados necessários, porque tudo isso deve promover a vida, nunca diminuir, deve promover o encontro e não a solidão, o isolamento, mas sem dúvida são mecanismos que a gente pode ter aí a serviço da nossa missão e da nossa evangelização.
Bom, a Expo Católica, então, com a temática Ampliando Olhares para o Futuro de Esperança, de 3 a 6 de julho, 13 eventos simultâneos, além da grande exposição dos estandes, 13 eventos simultâneos. Então, você marque aí na sua agenda, se organize, vá em caravana, né? Vá com mais pessoas, vá com a sua paróquia. Tem eventos sobre meeting de turismo religioso, de tecnologia, marketing, vendas. Tem um fórum de cinema na Expo Católica, olha que legal. Tem um congresso de mulheres católicas empreendedoras, dando essa abertura, essa liderança necessária e mostrando a importância dessas mulheres que sustentam a nossa igreja, né? Então, também tendo esse espaço especial. Vai ter um evento simultâneo de paróquia, lugar de acolhida. Olha, esse aqui, se eu tivesse lá.
Encaixou aí, lugar de acolhida.
Maravilhoso. É. Vai ter um fórum de amparo pela vida, jornada de dimensão lúdica da fé, aprender fazendo, também pensando na molecada. Tem missionários digitais, eu conheço alguns colegas também da área digital que estarão presentes lá. Tem também uma atividade da Arquidiocese de São Paulo voltada às pastorais de comunicação, as PASCONs, e a do Santuário Frei Galvão é espetacular. Um abraço a todos da PASCON do Santuário, que, nossa, faz um trabalho muito bom. Entre outros eventos simultâneos à Expo Católico, que mostra, né, a grandiosidade desse evento.
É, e também citar aí que a RT da Fé, tá? Junto com o nosso interlocutor, nós temos um interlocutor, que é o Anderson Solcia, que é o nosso, até o secretário de turismo, ele estará dando uma palestra sobre a RT da Fela durante o evento. E o Frei também estará junto com ele também, aí apresentando um das nossas células ali, que é o Santuário Frei Galvão, na quinta-feira.
Já tem agenda?
Vai ser na quinta-feira, às 16 horas.
16 horas.
Abertura é de manhã.
Tá.
É. Começa com uma missa, né?
Começa.
Claro, tem que começar.
Mas depois, às 16 horas, o Anderson falando da RT da Fé e nós pelo Santuário.
E você, paroquianos da Arquidiocese de Aparecida, tem um desafio que a gente vai lançar. Vá à Expo Católica, passe no stand da RT da Fé, tire sua foto e poste marcando a Rádio Frei Galvão para a gente poder compartilhar. Marque também o Santuário Frei Galvão para a gente compartilhar e mostrar a sua presença lá. Você, visitante, também é parte disso. Você também é instrumento e ferramenta de evangelização.
E a entrada é gratuita,
então,
tá? Você tem um sábado e um domingo, vamos a São Paulo, que tá mais sossegado,
melhor
mais
ainda.
Tranquilo, e vamos à Expo Católica.
Passe no stand da RT, tire sua foto, poste aí nas suas redes sociais. E vai ter brinde?
Vai,
claro. Que chique.
Surpresa.
Olha só.
Só passar lá no nosso stand.
Então, marque, tire sua foto e marque. Rádio Frei Galvão e Santuário Frei Galvão. Tá aí o desafio, hein? Pra gente poder acompanhar ao longo de todo o fim de semana. Agenor, obrigado. Sempre é muito bom tê-lo aqui e volte em breve para mais novidades.
Agradeço, Felipe, agradeço a Rádio Frei Galvão, seus ouvintes. Sempre é uma satisfação vir aqui e trazer novidades. Então a gente vem aqui quando nós temos novidades.
Frei, muito obrigado, viu?
Obrigado a vocês pelo trabalho, obrigado a todos aqueles que estão fazendo parte dessa história da Rádio Frei Galvão. É o início de uma caminhada, são 4 meses, mas a audiência, a participação, a interação de vocês é que dá este gás, este ânimo para nós. Então, que Deus abençoe a todos.
Amém.
Paz e bem.
Paz e bem.
Termina aqui o Café com Entrevista. Trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto. Produção Felipe Melo e Juliana Luz. Coordenação Evandro Luiz Fialha. Direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Agora tem o Evandro com o Melhor da Manhã. Em seguida, o Daniel Ramos com Cidade em Movimento. E, claro, o jornalismo continua ao longo da nossa programação. Um abraço, até amanhã.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.